Imagina a situação. Você finalmente decide vender a casa que foi da sua avó. O imóvel cheio de história, mas assim, com uma matrícula, a certidão de nascimento dele, que tem uns 50 anos, sabe? O nome da rua já mudou duas vezes, o CPF da sua avó nem existia na época do registro, e a descrição do terreno fala em metros mais ou menos, limitando com o terreno do senhor João.
Clássico.
Você acha que é só achar um comprador, assinar o contrato e pronto. Mas aí o cartório devolve tudo e diz: opa, antes de mais nada, a gente precisa fazer uma faxina aqui. É exatamente sobre essa faxina obrigatória que vamos conversar hoje, a partir das fontes que a gente recebeu. O nome técnico é averbações de saneamento. Vamos desvendar o que é isso, por que é tão importante e como, na prática, esse processo garante que a venda da casa da avó ou a compra da sua não se transforme numa dor de cabeça jurídica.
Exato. No fundo, no fundo, o que a gente quer entender hoje é o seguinte: o que o pessoal do cartório precisa checar na matrícula de um imóvel antes de bater o martelo no negócio? E, principalmente, quando é que eles podem virar e falar: pode parar tudo, precisa arrumar a casa primeiro? O foco de toda essa regulamentação é um só: dar segurança para quem compra, para quem vende e para quem financia. É garantir que ninguém está comprando gato por lebre.
Ok, então vamos começar pelo básico. O que exatamente é essa averbação de saneamento? É só, sei lá, corrigir um erro de digitação no nome da rua? Uma coisinha simples?
Olha, é bem mais profundo que isso. As normas que a gente analisou, elas definem o saneamento como uma obrigação do oficial de registro. Ele não pode ser passivo, sabe?
Ah, então não é algo que ele pode fazer. Ele tem que fazer.
Exatamente. Ele precisa ativamente verificar se a matrícula do imóvel tem omissões, ou seja, informações faltando. E essas lacunas podem ser sobre duas coisas principais: a identidade do imóvel.
É tipo o tamanho, onde fica.
Isso, qual a área dele, onde ele fica exatamente, quem são os vizinhos, ou a identidade do dono, o titular do direito.
E isso conecta perfeitamente com o exemplo da casa da avó. A matrícula dela provavelmente não tem CPF ou estado civil, se ela se casou ou ficou viúva depois, talvez isso nunca tenha sido atualizado, né? E a descrição do imóvel é aquela coisa poética, mas juridicamente inútil. Começa numa figueira e vai até o córrego, coisas que hoje são, assim, impensáveis.
Precisamente. E quando o oficial encontra essas lacunas, ele tem dois caminhos. O primeiro é o mais simples: a correção de ofício.
De ofício, o que é isso?
Se a informação correta já existe em algum outro documento guardado no próprio cartório, uma escritura antiga, um registro anterior, ele mesmo pode corrigir, sem custo e sem que ninguém precise pedir. É a solução ideal.
Mas imagino que nem sempre essa informação tá ali dando sopa no arquivo do cartório. O que acontece aí?
Aí entra o segundo caminho, que é o mais comum, a nota devolutiva. O oficial tem 10 dias para emitir esse documento, que funciona como uma.
Uma receita médica para o seu imóvel?
Gostei da analogia.
É isso.
O oficial é um médico que faz o diagnóstico e diz: olha, seu imóvel está com falta de vitamina CPF e a pressão do endereço está desatualizada. Aqui está a lista de exames, ou seja, documentos que você precisa trazer para ele ficar 100% saudável. Ela detalha exatamente o que precisa ser corrigido, os documentos necessários e, claro, quanto vai custar.
E as fontes que recebemos mostram uma flexibilidade interessante no sistema, o que é um alívio, né? A regra permite que dados de escrituras antigas, outros registros e até declarações assinadas pelos próprios donos sejam usados. Isso é ótimo, porque evita ter que fazer uma escritura pública nova, que é um processo caro e lento, só para adicionar um número de RG ou a profissão, por exemplo.
Exatamente. A ideia é sanar a omissão com a documentação disponível, sem criar um obstáculo desnecessário. Se a informação que falta não muda a essência do negócio, quem são as partes e qual é o imóvel, o sistema permite essa complementação de forma mais ágil e mais barata.
Entendi. Então, na maioria das vezes, é uma questão de juntar os documentos certos. Mas isso é sempre uma recomendação? Ou existe um momento em que o negócio simplesmente não anda sem essa regularização? Um ponto de não retorno?
Existe, e esse é o ponto central. As normas são claríssimas. A averbação de saneamento é obrigatória antes de se registrar certos atos.
Ah, é obrigatória.
Sim. Sem essa regularização prévia, o oficial de registro está proibido de continuar com o registro que foi pedido. O negócio fica literalmente congelado na mesa dele até a matrícula estar limpa.
E quais são esses atos que funcionam como um gatilho para essa exigência toda?
A lista inclui os negócios mais importantes, a compra e venda, claro. Mas também a doação, a permuta, qualquer transferência de direitos. E também atos que mudam a estrutura física do imóvel, sabe?
Como assim?
Desmembrar um terreno grande em vários menores. Unificar dois lotes em um só. Ou instituir um condomínio num prédio. Basicamente, qualquer mudança significativa na propriedade ou na configuração do imóvel exige essa faxina prévia. Na prática, a gente pode pensar nisso como um checklist de 5 pontos críticos que respondem a 2 perguntas fundamentais. Quem é o dono e o que é a propriedade?
Certo.
Se houver dúvida em qualquer uma delas, o sistema trava.
Gostei dessa estrutura. Fica mais fácil de entender. Então vamos lá, quais são os pontos que definem quem é o dono?
São os 2 primeiros. O primeiro é sobre dados pessoais. A matrícula precisa ter o nome completo, CPF, RG, profissão, estado civil. De todos os proprietários. Se algo disso falta, tem que incluir.
Ok.
O segundo é sobre alterações civis. Se a pessoa se casou, divorciou, ficou viúva ou entrou numa união estável, essa mudança de vida tem que estar refletida na matrícula. Afinal, isso afeta diretamente quem tem direito sobre o imóvel.
Certo. Se essas 2 coisas não estiverem em dia, não sabemos com certeza quem tem o poder de vender. Faz sentido. E a outra pergunta, o que é a propriedade?
Aí entram os outros 3 pontos. O terceiro é a descrição do imóvel. Chega de terreno do seu João, né?
Chega.
A matrícula precisa ter o endereço completo e atualizado, com CEP e número do lote, da quadra. O quarto ponto, que é cada vez mais crucial, são os cadastros obrigatórios.
Ah, essa é a parte da famosa sopa de letrinhas, não é? CIF, CCI, CEIR, CAR, NIRF.
Essa mesma. Mas vamos decifrar porque não é tão complicado assim. Pensa que cada imóvel precisa ter vários CPFs em diferentes órgãos do governo.
Uhum.
O CIF é o CPF dele na prefeitura, para o IPTU. Se o imóvel for rural, a coisa fica mais séria. Ele precisa do CCIR, que é o registro dele no INCRA. Precisa do CAR, que é o CPF ambiental dele.
Certo, o ambiental.
Mostrando que a propriedade está em dia com as leis ambientais. E do NIRF, que é o registro na Receita Federal. Basicamente, é a prova de que o imóvel existe e está em dia com todo mundo.
Entendi. E o quinto e último ponto, que parece ser o mais complexo, é a retificação diária. Isso entra quando a descrição do que é a propriedade está fundamentalmente insegura, certo?
Exatamente. Isso é para quando a área, o formato ou os limites do terreno na matrícula não são confiáveis. É o caso clássico da descrição que fala em metros mais ou menos. Se a descrição não é precisa, a retificação se torna obrigatória antes da venda.
Ok, o checklist é claro, mas isso tudo parece um processo que pode ser caro e demorado? As normas pensam em alguma forma de simplificar, de não transformar isso num pesadelo burocrático?
Sim, isso é importante. A ideia não é criar dificuldade, mas sim dar segurança. Por isso, as regras trazem algumas simplificações. Por exemplo, se na matrícula do seu João faltam CPF, a profissão e o RG, o cartório não vai cobrar 3 averbações diferentes.
Ah, que bom!
Ele faz um ato único para qualificar a pessoa com uma cobrança única.
E a mesma lógica vale para os dados do imóvel, imagino.
Isso mesmo. Se for preciso atualizar o nome da rua, incluir o CEP e corrigir o número do lote, tudo isso é feito em uma única averbação, com uma só cobrança. A ideia é agrupar as atualizações para otimizar o processo e reduzir custos.
Falando em custos, as fontes trazem um detalhe que eu achei, assim, surpreendente e muito útil. A inclusão isolada do CEP na matrícula, se for só isso que estiver faltando, é gratuita.
Exato. É um belo incentivo para as pessoas manterem pelo menos o endereço postal em dia, né?
Com certeza.
E a mesma lógica de ato único se aplica aos cadastros de imóveis rurais. Se você precisa averbar os números do CCIR, NIRF e CAR de uma vez, o cartório considera tudo um ato só para fins de cobrança.
Certo, mas agora uma coisa me deixou curiosa. Existem exceções? Alguma situação importante em que se pode fazer um registro sem passar por toda essa faxina antes?
Existem, e essa é uma distinção crucial. As normas dizem que o saneamento completo não é exigível para registrar dois grandes grupos de atos. O primeiro são as garantias.
Garantias.
É como uma hipoteca, uma alienação fiduciária, que é o que acontece quando você financia um imóvel e o dá como garantia ao banco.
Espera um pouco, isso parece contraintuitivo. Quer dizer que eu posso pegar um financiamento enorme, dar meu imóvel como garantia e o banco não vai exigir essa faxina completa na matrícula na hora? Isso não é arriscado para o banco?
É uma ótima pergunta e a lógica por trás é fascinante. O segundo grupo de exceções são as constrições judiciais. Uma penhora, um arresto de bens ou uma ordem de indisponibilidade vinda de um juiz. Nesses dois casos, seja uma garantia para o banco ou uma ordem judicial, não está havendo uma transferência definitiva da propriedade.
Ah.
O imóvel está sendo apenas marcado, onerado ou restringido. A lei entende que a prioridade máxima é registrar essa marcação para proteger o direito do credor ou da justiça. A limpeza completa da matrícula vai ser indispensável mais adiante.
Entendi.
Quando e se esse imóvel for de fato transferido para um novo dono, por exemplo, num leilão que acontece por causa daquela penhora...
Faz sentido. Primeiro se garante o direito do credor, depois se arruma a casa. Agora, vamos voltar para aquele que a gente mencionou ser o maior desafio. A retificação diária. Consertar um CPF faltando parece simples, basta levar o documento. Mas e se as medidas do terreno no papel simplesmente não batem com a realidade no chão? Isso soa como um pesadelo.
E pode ser, se não for bem conduzido, é um cenário muito comum, especialmente com registros antigos. O procedimento não é trivial, não. O primeiro passo é contratar um profissional habilitado, um engenheiro, um arquiteto, um agrimensor, para fazer um levantamento preciso do imóvel. Ele vai gerar uma planta e um memorial descritivo, que é um texto detalhando todas as medidas, ângulos, coordenadas, tudo do terreno. E esse trabalho precisa da assinatura dele com a devida anotação de responsabilidade técnica, a ART.
Ok. Então o engenheiro mede tudo e cria um novo mapa do terreno. É só entregar isso no cartório e o problema está resolvido.
Aí é que entra a parte mais delicada. O seu novo mapa afeta diretamente quem mora ao seu lado. Por isso, a lei exige que você tenha o ok de todos os seus vizinhos, os confrontantes.
Todos eles?
Todos. Os proprietários de todos os imóveis que fazem divisa com o seu precisam concordar com a nova descrição. Eles podem assinar na própria planta ou num documento separado, mas a assinatura precisa ter firma reconhecida ou ser uma assinatura digital qualificada para garantir que são eles mesmos.
E se um vizinho se recusa a assinar? Ou é uma pessoa com quem não se consegue contato? O processo todo morre ali.
Não. A lei tem uma saída para isso. Se um vizinho não assinar, o cartório notifica oficialmente, por carta ou por um oficial do cartório, para que ele se manifeste em 15 dias. E aqui vem um detalhe importante. O silêncio é interpretado como concordância.
Peraí, como assim? O silêncio é concordância? Isso não parece um pouco arriscado? E se o vizinho estava viajando ou é uma pessoa idosa que não entendeu a notificação? Resumir que o silêncio é concordância pode gerar um conflito enorme depois, não?
Você tocou num ponto super sensível. É um mecanismo que gera debate, sim, mas a lógica da lei é evitar que uma única pessoa, por inércia ou má vontade, possa travar para sempre a regularização de um imóvel. A notificação tem que ser feita seguindo regras rígidas para garantir que a pessoa foi de fato comunicada. Se mesmo assim ela não apresentar uma impugnação, uma discordância com fundamentos, dentro do prazo, a lei presume que ela concordou.
E se ela discordar com fundamentos?
Aí o processo para no cartório. Se o vizinho apresenta uma contestação explicando por que ele discorda dos novos limites, o oficial intima o dono do imóvel e o engenheiro para que respondam. Se não houver um acordo, o caso todo é enviado para um juiz decidir. a via administrativa, mais rápida, se encerra e começa uma disputa judicial.
Nossa!
Mas vale dizer que há casos em que a anuência é dispensada. Como quando o vizinho é um bem público, tipo um rio ou uma estrada. Ou em áreas rurais, quando o imóvel vizinho já tem sua descrição georreferenciada e certificada pelo INCRA.
E quando todo esse processo, com ou sem notificação, termina com sucesso? O que acontece com a matrícula do imóvel?
O resultado final é como um recomeço, sabe? A matrícula antiga, com aquela descrição vaga e imprecisa, é formalmente encerrada. E o oficial abre uma matrícula completamente nova, zerada, já com a descrição precisa da planta do engenheiro e com todas as outras informações de saneamento atualizadas.
É a segurança máxima, então.
Exato. É a segurança máxima de que o que está no papel reflete fielmente a realidade do imóvel. E o sistema tem uma trava de segurança importante. Se o oficial de registro suspeitar de fraude...
Tipo o quê?
Indícios de grilagem de terras, uso de documentos falsos ou uma tentativa de aumentar a área de forma indevida, ele tem o dever de paralisar o processo e comunicar imediatamente o juiz e o Ministério Público. Isso mostra que o procedimento, embora seja feito no cartório, não é um cheque em branco.
Então, depois de analisar todas essas regras, o que tudo isso significa para a gente? Fica claro que as averbações de saneamento não são mera burocracia, né?
De jeito nenhum.
São, na verdade, um mecanismo fundamental para dar segurança, transparência e confiabilidade ao mercado imobiliário. É a garantia de que o comprador, o vendedor e o banco estão negociando com base em informações que refletem a realidade, protegendo o direito de todo mundo.
Exatamente. E se a gente conectar isso a um quadro maior, essa movimentação das regras mostra uma tendência clara de fortalecer a precisão dos registros públicos no Brasil. O objetivo final é integrar as diferentes bases de dados, a do cartório, a fiscal da prefeitura e da receita e a ambiental, para criar um retrato único, fiel e completo de cada imóvel no país.
Isso me leva a uma reflexão final. As fontes que a gente viu mencionam projetos como o CIBI, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que busca justamente unificar todas essas informações. Fica a pergunta para a gente pensar. Qual será o impacto no futuro quando a matrícula de um imóvel estiver perfeitamente sincronizada em tempo real com seus dados fiscais e ambientais em um único sistema nacional? Isso poderia revolucionar a velocidade e a segurança das transações, tornando processos que hoje levam semanas em uma questão de dias ou, quem sabe, até de horas.